Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Giantomasa.
O tema da entrevista da semana é a cobertura jornalística de conflitos internacionais. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Cláudio Boiunga.
Criada em 2012, a Lei Ficha Limpa está sendo descumprida.
E veja que canções de ninar viram rock para bebês e para pais curtirem juntos.
Um vídeo divulgado pelo grupo autodenominado Estado Islâmico no dia 19 deste mês mostra a decapitação do jornalista norte-americano James Foley. Ele foi sequestrado pelos extremistas em 2012 na Síria, enquanto trabalhava pela agência de notícias World News. O episódio gerou uma reflexão sobre a segurança de quem trabalha nas coberturas de conflitos em áreas politicamente instáveis. Para falar sobre o assunto, eu, Fernanda Vanzan, e a repórter Bárbara Baião, convidamos o jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Cláudio Boiunga. Boa tarde, professor. O discurso dito por James Foley minutos antes de ser decapitado relaciona sua morte com as ações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Como explicar a atitude dos extremistas que vincula o cidadão norte-americano com as ações do governo?
É o princípio mesmo do sequestro, né? Você, quando é um terrorista no terreno, você só pode se vingar, ameaçar ou achacar uma grande potência com gestos desse tipo. O terrorismo é a mesma definição do terrorismo. E, no caso, eles estavam irritados porque os Estados Unidos haviam começado a bombardear aquela região norte do Iraque, onde o Estado Islâmico, no qual o executor da morte pertence, e que é um grupo extremamente fanático, extremamente violento, e, obviamente, tentava encostar na parede o governo dos Estados Unidos. Aí tem uma questão muito importante, que é de saber, é ética, é política, de saber se é possível, é viável e é recomendável um governo negociar com terroristas, mesmo sob o risco de que um de seus cidadãos possa ser sacrificado. Ou seja, é deixar o governo de um país, sobretudo a maior potência do mundo, de joelhos, também como ele.
Entendi. E, professor, o senhor acredita que os veículos de comunicação eles deveriam intensificar a segurança dos profissionais que atuam em conflitos para evitar que outros episódios como esse aconteçam?
É um problema muito complexo. É o problema do correspondente de guerra. É o problema do jornalista que corre riscos de vida e em situações as mais variadas. É conhecido a quantidade de gente, de profissionais que já morreram em guerras, em combates, enfim, seja no desembarque da Normandia, seja na Indochina. Eu me lembro agora de vários fotógrafos, de vários correspondentes. É difícil saber até que ponto pode um veículo de comunicação refrear o desejo, o impulso, às vezes heróico, às vezes um pouco imprudente, de um jornalista de levar. No caso do Estado Islâmico, ISIS em inglês, esse risco eu acho que é absurdo, porque está se verificando que eles executam sumariamente qualquer um. E, nesse caso, é um paradoxo extraordinário, já que o terrorista que degolou o sequestrado, ambos são anglo-saxões. Ou seja, nenhum dos dois é árabe ou pertence ao mundo islâmico. Isso pede uma reflexão que, infelizmente, não tenho tempo de desenvolver aqui, mas é uma coisa que faz a situação ainda mais absurda. E eu acho que não vai parar isso. Dificilmente os Estados Unidos vão parar de bombardear. Ao contrário, hoje, a notícia de hoje mostra que eles já estão tomando novas iniciativas, porque eles não podem deixar que o governo iraquiano caia e impeça que eles ataquem os curdos agora, como eles procuraram perseguir minorias cristãs que estavam lá, os Yazidi, né? Então, eles estão redesenhando o mapa à força, à sangue.
Bom, muito obrigada pela participação, professor. O Revista Jovem agradece.
Agradeço a vocês, obrigado.
Metade dos candidatos Ficha Suja disputa as eleições em outubro. Este cenário coloca em xeque a eficácia da Lei Ficha Limpa, resultado da campanha da CNBB Combatendo a Corrupção Eleitoral, de 1997.
Os candidatos que burlaram a Lei da Ficha Limpa conseguiram liminares da própria Justiça para que as candidaturas fossem consideradas legais. O professor de Direito Eleitoral da PUC-Rio, Adolfo Borges, afirmou que os candidatos que tenham implicações com a Justiça Eleitoral podem recorrer à Justiça Comum e legitimar as suas candidaturas.
O candidato, no caso, ou aquele que teve a impugnação decretada com relação à elegibilidade, ele ainda tem recurso para a Justiça Comum. E essa questão de liminar pode existir tanto na Justiça Eleitoral. Um determinado candidato, ainda que possua uma ficha limpa, seja, afinal, diplomado. Por quê? Porque conseguiu suspender o andamento do processo e essa suspensão acabou gerando exatamente essa demora, e isso aí retardou, porque ele vai esgotando várias instâncias.
Segundo o professor, candidatos que têm maior poder aquisitivo têm também mais chances de driblar as leis eleitorais. Esses candidatos podem contratar os melhores advogados, como é o caso dos dois ex-prefeitos Marquinhos Mendes, da cidade de Cabo Frio, e José Luiz Anchite, de Barra do Piraí. Para Adolfo Borges, não existem medidas imediatas que possam acabar com a situação. As leis eleitorais devem ser consolidadas e, além disso, algumas devem ser extintas para que não haja margem para interpretações divergentes. A iniciativa de uma reforma eleitoral deve partir do poder legislativo. O judiciário tem a obrigação de orientar seus juízes para que novas liminares não favoreçam políticos inaptos ao cargo. Yara Morim, para o Revista Jovem.
Informaram ter observado um intenso movimento alemão num ponto tão ao sul como Bordeaux, na principal ferrovia do sudoeste da França para a cabeça de ponte.
No último dia 22, foi lançado aqui no Rio o livro O Rádio na Segunda Guerra, no ar, Francis Hailwell, o Chico da BBC. A obra da professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Rose Schenazi, conta um pouco da história do primeiro correspondente de rádio brasileiro em uma guerra.
Baseado na vivência e história de Francis Hailwell, a autora Rose Schenazi traz na obra um painel geral do rádio durante a Segunda Guerra Mundial. O livro, que trata da retrospectiva deste principal meio de comunicação da época, traz junto à narrativa a biografia do repórter gaúcho. O interesse pelo personagem nasceu durante as aulas que Rose dava na PUC-Rio.
Durante 15 anos eu dei aula aqui na PUC de História do Rádio e da TV no Brasil. Então, quando chegava na época da guerra, fase da guerra, eu ouvia algumas gravações que existem pedacinhos, e eu ficava me perguntando como é que o Chico da BBC conseguiu transmitir lá da Itália para o Brasil. Não tinha satélite, não tinha transistor, não tinha nada. Isso ficou na minha cabeça, então eu falei, não, um dia eu gostaria de estudar esse assunto, né? Mas eu não sabia como.
E esse interesse só aumentou quando a professora percebeu que tinha um amigo com o mesmo sobrenome do personagem. No final, o amigo era sobrinho de Francis Hailwell. Com a ajuda dele, Rose chegou à viúva de Francis, conseguindo mais informações sobre a história do primeiro correspondente de rádio brasileiro durante uma guerra. A história de Hailwell como repórter começou logo depois dele não ter conseguido permissão para lutar na guerra a favor do Brasil. Francis foi então colocado como correspondente de rádio da BBC.
E lá na Itália ele gravava discos de vidro de algumas reportagens que ele fazia, algumas entrevistas. Esses discos viajavam até Florença, Roma, e Roma eles transmitiam por telefone para a BBC de Londres. Londres fazia acetatos e transmitia para o Brasil em ondas curtas. Depois esses discos eram regravados mais uma vez e distribuíam pelo Brasil em serviços de alto-falante. E aí podiam transmitir outras rádios também, a BBC permitia que fosse retransmitido. Então, no Brasil, eu tinha uma sensação legal de estar ouvindo as vozes dos soldados lá, em loco.
Uma versão digital do livro, contendo parte destas gravações, vai ser lançada, podendo ser adquirida na internet. O livro físico, que conta um pouco mais da história do radialista brasileiro na Segunda Guerra, é vendido a R$ 38,00 nas principais livrarias. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
Há duas semanas, muitas celebridades compartilham vídeos do desafio do balde de gelo.
A ideia inicial era chamar a atenção para a esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave e sem cura.
Uma das discussões levantadas com a viralização dos vídeos foi o fato de famosos utilizarem a causa apenas para se promover. Além disso, muitos questionam o esquecimento dos países que sofrem com a fome, a pobreza e também a falta d'água. A ideia era usar o banho gelado para chamar atenção e arrecadar fundos para a associação que desenvolve pesquisas sobre a doença. Porém, tudo acabou virando uma brincadeira e o verdadeiro objetivo, que é a doação, ficou em segundo plano. Para o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Bernardo Conde, existem formas de disseminar a campanha sem estimular a superexposição de famosos.
Talvez você fizesse um processo de conscientização, talvez mais criativo, que não ficasse a forma, não se sobrepusesse aos fins, né? Que é, era muito mais interessante saber... A ver a pessoa tomando um balde de água de gelo do que interessar qual é a consequência de uma doença dessa, como é que ela está se propagando com relação às outras.
A iniciativa do desafio do balde de gelo partiu do americano Corey Griffin. Ele morreu afogado na semana passada ao mergulhar de um cais. A campanha, que já arrecadou mais de 30 milhões de dólares, ganhou algumas derivações. Na Índia, por exemplo, foi lançada do balde de arroz para ajudar pessoas com fome. Basta pegar uma tigela de arroz e doar a uma pessoa necessitada. Gabriela Lopes, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
A habilidade criativa de Jorge Furtado foi misturar a encenação da peça de Ben Jonson, de 1625, com situações contemporâneas do mundo das notícias e suas formas de construção. Com isso, a ironia passeia livre entre os espaços e tempos do filme, ao mesmo tempo em que relata os tons graves e incisivos de alguns jornalistas de prestígio que falam da profissão, se utiliza da forma paródia para olhar para esses discursos com um contraditório extremamente bem-humorado. São da natureza da paródia as inversões, os elementos do ridículo, a nomeação do cômico, onde a predominância é do sério. Essa dinâmica de representação teatral é atribuída aos rapsodos gregos, que interrompiam a recitação e entravam em cena para inverter tudo o que havia sido apresentado antes, criando um ambiente de humor e parada reflexiva. Jorge Furtado usa essa estratégia narrativa com muita picardia a partir dos personagens de Ben Jonson. A trama da peça entra na trama documental não como um mero comentário ou ilustração daquilo que está sendo dito pelos jornalistas. Atua num sentido mais amplo e sutil. O mercado de notícias da peça, com seus personagens autoexplicativos, pecúnia, hipoteca, norma, promissória, taxa, trombone, entre outros, chama a paródia que já existe no próprio relato documental. Exemplo mais expressivo desse procedimento é o quadro de Picasso, reconhecidamente falso, mas passado como verdadeiro, dado ao INSS fixado na parede como pagamento de uma dívida e noticiado pela imprensa como fato normal. É a paródia na sua forma mais original. Ela está também no recorte das falas dos jornalistas que tentam justificar suas atitudes profissionais sem perceberem ou percebendo que os próprios deslizes constroem o mercado das notícias. Furtado não faz um juízo moral sobre seus entrevistados. Adere a eles com alma. No entanto, como um bom rapsodo, não declina de seu direito de mirar sobre a instituição do jornalismo com a percepção da ironia e da atenção para um mercado sem solução. Será sempre o mercado das versões. O ato de escrever, captar e editar imagens e sons contém o vício de origem, a fragilidade e a insegurança diante da verdade revelada através de um sujeito que não tem um mandato divino, mas muitas vezes se sente assim ou é divinizado por seus leitores, ouvintes ou espectadores. Na realidade, somos todos humanos e frágeis. A arrogância e o poder atribuído ao mundo do jornalismo só pode ser entendido parodicamente, como Furtado nos mostrou nesta sua pesquisa documental de extremo bom gosto e de abertura para compreendermos melhor os limites e as regras do jogo que domina o mercado das notícias. Suave, incisivo, irônico, este belo filme de Jorge Furtado volta, por outra vertente, à originalidade de sua obra-prima, Ilha das Flores. Mercado de Notícias é um filme obrigatório para ser exibido e discutido em todas as escolas de jornalismo do país. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
hortas urbanas vêm sendo estimuladas no Rio de Janeiro.
Com o objetivo de cultivar hábitos mais saudáveis de alimentação e incentivar um estilo de vida mais verde, alguns cariocas vêm optando por plantar seus alimentos em casa. As hortas urbanas estão se espalhando e já podem ser vistas em diversos lugares da cidade, como calçadas, pátios, terraços, parques, varandas e até nas ruas. Basta ter um canto ensolarado. Mariana Vergueiro tem 21 anos, é monitora em planejamento ambiental na Unirio. Há um ano, ela cuida de uma horta no pátio do seu prédio no Leblon. Com o intuito de querer um espaço maior para cultivar o que gosta e incentivar os outros moradores, Mariana conseguiu a autorização do síndico para plantar.
Eu tenho uma mãe que também tem essa consciência ecológica, então eu acho que isso me motivou muito. Então eu já cresci pensando que isso é uma coisa intrínseca do ser humano, é uma coisa que todo mundo devia saber, todo mundo deve saber como plantar o seu próprio alimento. Então eu quis ter um espaço tanto para fazer isso para mim, como para fazer isso para outras pessoas e poder passar os meus conhecimentos para elas.
Hoje, Mariana conta com o apoio do síndico e de duas crianças do prédio, uma de 12 e outra de 11, que ajudam ela a plantar e cuidar das plantas. Os dois começaram a ajudar por vontade própria. Graças ao entusiasmo de seus pequenos companheiros, ela acredita que os esforços estão rendendo bons frutos, apesar das críticas.
Eu planto ideias e eu acho que é a forma que eu vou conseguir mudar o que me incomoda. Eu plantando as minhas ideias, plantando os meus ideais e assim, como foi desenrolar das coisas em criança, porque a criança ela ainda não tem uma opinião formada.
Alguns moradores criticam as ações dela e ela acredita que isso ocorre porque não entendem o objetivo principal da horta. O caráter da iniciativa é estritamente didático e não é para benefício próprio. Mariana segue seu trabalho e aos poucos movimentos assim vêm crescendo e se espalhando para tornar a vida mais solidária. Guilherme Campagnac para o Revista Jovem.
Principais músicas do rock nacional são adaptadas e viram canções de ninar no projeto Rock Your Babies.
Você sabia que os bebês começam a escutar a partir do momento em que são gerados? Além disso, ouvir música desde os primeiros meses pode ser um primeiro passo para a iniciação musical infantil. Quanto antes a criança começa a lidar com ritmos e melodias, melhor pode ser o desenvolvimento, já que a música atua em diversas áreas do cérebro. Sabendo disso, artistas e produtoras musicais começaram a conciliar músicas populares com canções de ninar. No Brasil, quem inaugurou o gênero foi o Rock Your Babies, criado por Bruno Gouveia, da banda Biquíni Cavadão. Com músicas que vão de Cazuza e Titãs a Fresno e Charlie Brown Jr., o vocalista afirma que o objetivo do projeto é ir além de apenas diversificar as canções de ninar.
O que nós queremos fazer com esse projeto Rock Your Babies é fazer discos que já existem no mundo todo, mas só que embaladas ao som de grandes bandas. Como existia isso com as bandas brasileiras, na primeira canção de ninar que é feita, o pai já passa ali alguma música que ele herdou do seu pai, e assim vai.
Porém, não basta que os pais apenas coloquem as coletâneas para tocar para os recém-nascidos. De acordo com a musicoterapeuta Luzamir Rangel, o desenvolvimento da criança será influenciado pelo modo como a música é proposta. Assim, é importante que quando o CD estiver tocando, os pais também participem do momento.
Super importante modificar as canções de ninar, né? Porque se eu tenho um repertório de rock, por exemplo, de uma banda que eu sou super fã, e esse repertório ele é transformado em canções de ninar, eu posso tranquilamente usufruir desse repertório que eu gosto, que eu tenho uma história, que tem algo que me faz bem, cantar para o meu filho. Então isso tem uma transferência de afeto muito maior do que uma canção que para mim não diz nada. Porque esse repertório ele se transforma em algo prazeroso que eu posso cantar para o meu filho, isso tem um significado não só para mim, quanto o bebê também.
O rock para bebês também está fazendo sucesso internacionalmente. O rock pesado de AC/DC, o grunge de Nirvana e o rock pop de Maroon 5 são representados por diversas produtoras e ajudam a criar o primeiro repertório musical das crianças. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem.
o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. Nesse programa, você ouviu as músicas Come As You Are, do Nirvana, Back in Black, do AC/DC, Te Levar, do Charlie Brown Jr., Inútil, do Traje a Rigor e Mother Nature Sun, dos Beatles. Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio. Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira. E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier. Tenha um bom fim de semana. Esperamos vocês na semana que vem. Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual, do seu jeito.